Quando a gente fala no Dharma, muitas vezes a gente fala do estabelecimento ou formação da visão, né? Então, como a pessoa entende ou vai estudar, ou vai reconhecer, ou vai realizar a vacuidade. A vacuidade, essa sabedoria, quando a gente fala sabedoria, essa sabedoria, ela é uma forma de ver as coisas, né? Mas o Dharma também, ele avisa que essa visão é uma visão além da visão, uma visão sem uma visão particular, né? Não tem uma visão, é uma flexibilidade, é um espaço de abertura, é uma questão de possibilidades, não é uma questão de obter estabelecer a vacuidade como algo que você pode formular e que você pode entender, etc. Quer dizer, você pode entender, mas entender tem um uso específico, e é isso que nós estamos discutindo agora, nesse vídeo, né? Então, novamente, a gente está olhando, examinando essas relações entre meditação e intelecto, né? E o que é a necessidade, ou quando há necessidade do intelecto na meditação, qual é o papel do intelecto na prática do Dharma. Do intelecto que vai desde. A gente tem talvez três tipos de falar do intelecto, né? Estudar um livro, ou ouvir um professor e fazer perguntas. Né, que é o ouvir, né? Depois a gente tem o contemplar, que é pegar e analisar o Dharma, né, o conteúdo dos ensinamentos e o conteúdo dos textos e assim por diante, de acordo com, né, isso a gente já faz formalmente, aparece que a pessoa está meditando, então a pessoa vai analisando aquilo, vai fazendo análise intelectual da postura ou fora da postura, mas ela está fazendo aquilo deliberadamente, sistematicamente e usando exemplos diretos e pessoais e trazendo aquilo para à tona, vez após vez, até ela entender e depurar todo esse refinar esse entendimento muito completamente. Enfim, a gente tem essa questão da apreensão modal, que é quando a gente obtém o objeto de refutação e a gente se mantém no objeto de refutação. Então a gente refutou, digamos, a reificação das aparências, e daí tem um aspecto ainda extremamente sutil intelectual, que é se prender nesse. Então a gente tem falado sobre isso. E por outro lado, depois a gente tem a gama da experiência, a gama de obter o resultado que vai nos libertar dessa apreensão, ou seja, não se fazer necessária mais essa apreensão, porque tem uma união completa do entendimento com a liberdade da mente, a flexibilidade total da mente, esse espaço que a gente está produzindo como experiência através da prática. Então, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Eu me alonguei na introdução. Vamos ver o que que vai dar isso.
TZAL.org apresenta Tendril, conexões auspiciosas.
Então, você que está ouvindo o podcast, eu mando uns cartões do Dharma assim pelo correio. Quem já viu os vídeos já sabe como é que é a cara desses cartões. Então, quem quiser esses cartões pode mandar um e-mail para conexões auspiciosas, tudo junto, sem o tio, é claro, né? conexõesauspiciosas@gmail.com. E daí eu envio, vocês mandarem o endereço de correspondência para esse e-mail, eu envio os cartões. E se vocês quiserem fazer uma contribuição, vocês podem fazer por esse e-mail mesmo, né? Como uma chave Pix, ou vocês podem olhar no endereço de patronagem lá no tzal.org, tzal.org/patronagem. Tem outras formas de contribuir com o canal. conexõesauspiciosas@gmail.com. Sempre agradeço muito, sempre fico muito feliz com as contribuições que tem. Eu tento não fazer depender nada que eu faço dessas contribuições. Então, por favor, sigam fazendo perguntas. Vocês podem usar esse e-mail aqui, vocês podem perguntar, vocês podem se relacionar comigo, independente de fazer contribuição ou não. Eu não, de forma geral, eu não fico vendo, ah, esse fulano, eu vou dar mais atenção porque contribuiu, esse fulano, eu não vou dar atenção porque não contribuiu, etc. Eu não faço esse tipo de distinção. Isso eu acho que até é incorreto do ponto de vista, seria correto do ponto de vista, né, ético. E eu não tenho nenhum conteúdo especial também, um conteúdo pago. Eu não acho isso incorreto, acho que quem. Tem pessoas que podem fazer isso, mas eu em particular prefiro, né, eu não tenho qualificação aí para ficar vendendo o que eu falo como algo muito especial, né? Então eu disponibilizo para quem quiser, de forma a pessoa analisar e ver se tem valor ou não, e não vendo, né? Não vendo, não acho, nem sempre acho incorreto, algumas vezes é incorreto, as pessoas vendendo o Dharma, por exemplo, acho não é tão legal, né? Mas fazer uma... Porque as pessoas não têm uma tendência a contribuir, então fazer uma contribuição parcialmente obrigatória, assim, para ter certo acesso, não acho errado, né? Mas eu não faço isso. É, não pretendo fazer no futuro também. Não tenho ideia de fazer esse tipo de coisa, de dar, né, conteúdo específico para... para pessoas que assinam o canal, ou ter um conteúdo fora do YouTube, um fórum, uma coisa assim, não pretendo fazer um jardim murado, né? Mesmo porque eu sou de uma cultura de conhecimento livre, né? Então, eu nunca... A maioria das coisas que eu aprendi, eu estudei, né, universidade pública, eu estudei segundo grau também público. O fundamental a minha mãe pagou, né? De forma geral, também as coisas que eu aprendi, eu fui atrás, eu sou muito autodidata. Claro, dentro do Dharma, eu tive a grande generosidade de terem professores que me ensinaram, e com certeza qualquer o que eu paguei foi para me manter lá dentro do centro, né? Não foi nenhuma coisa na dependência de contribuição que eu obtive dos meus professores, sem dúvida, não tenho nenhuma dúvida disso. Se eles fossem querer, né, ensinar por contribuição, não iam ensinar para mim. Eu não me acho particularmente não generoso, mas eu não tenho grandes possibilidades, né? Então, tipo, eu sempre falo, né, tem professores meus que dizem que o que eles ensinam, sei lá, o ano inteiro nos Estados Unidos, eles não ganham em 2 dias em Hong Kong. Então, se eles fossem pensar em contribuições, eles não viriam nem pro Brasil. Nem ficariam na América do Norte, eles ficariam lá em Hong Kong. Bom, não sei como é que tá a situação política lá agora, mas lá, com certeza, as contribuições são bem mais gordas, né? Em 2 dias eles ganham um ano de contribuição do que eles ganham normalmente na... Então, realmente, se eles vêm para cá, pro Brasil, e se eles ensinam uma pessoa que nem eu, pode ter certeza que não é na base, não é porque, né? Agora, a gente sempre tem que se esforçar para fazer contribuições em termos do Dharma. Eu convido vocês, né, a participar do meu próprio esforço, mas com certeza outros esforços que vocês possam contribuir para pessoas, para professores realmente qualificados, bem melhor para vocês, né? Então, me ajudem, mas, né, tem gente melhor para ajudar, com certeza. Peço para vocês divulgarem o podcast, divulgarem o canal no YouTube. O canal no YouTube tem alguns vídeos que não se transformam em podcast. Então, vocês vão ter que sempre dar uma olhada, né? O podcast é mais uma questão de conveniência. O conteúdo mesmo é produzido para o YouTube. Então, se vocês quiserem divulgar qualquer, o que quer que seja, né, o site tzau.org, ou o canal do YouTube, ou o podcast, por favor, façam isso, ajuda meu trabalho para, né, espalhar eles para quem vocês acham que pode estar interessado, e se vocês, claro, veem mérito no que eu estou fazendo. Muito agradecido. Esse aqui é o quadrigentésimo, é esquisito mesmo, eu procurei na internet para saber como fala 400, né, número cardeal, e é o quadrigentésimo, quadringentésimo, tem até um jeito de falar, quadringentésimo vídeo desse canal. Não sei como é que eu consegui fazer 400 de alguma coisa, né, eu sou uma pessoa extremamente preguiçosa, e eu realmente não ponho esforço em quase nada. Então, eu não fiz um evento especial pro quadringentésimo vídeo do canal, mas vamos ver no vídeo número 500, que eu vou ter que ler como é que é o quincentésimo vídeo, como é que fala. Deem like, façam comentários. E com relação aos comentários nos vídeos, é muito bom para o vídeo e para divulgar o vídeo no canal, mas se vocês querem fazer uma pergunta particularmente, né, eu vi algumas perguntas boas que eu tive que apagar, porque elas têm algum conteúdo capcioso ou algum conteúdo que eu não quero dar palanque ou que eu não quero tratar dessa forma publicamente. Então, se vocês veem que eu não respondi as perguntas de vocês na área de comentário, manda por e-mail. Ou já manda por e-mail a pergunta, mesmo se for uma pergunta, se tiver um caráter pessoal, se falar de tradições que vocês acham que eu posso ver algum problema nisso. Se vocês estão fazendo um comentário um pouco crítico, ou um pouco quanto ao meu trabalho, ou quanto ao Dharma, ou quanto a alguma coisa que vocês acham que não entendem muito bem como é, por que que está acontecendo. Então, normalmente eu não dou palanque para esse tipo de pergunta, né, no, na área de comentário, para todo mundo ler, mas eu respondo 100%. Eu não tenho deixado pergunta para trás, né? Algumas vezes, quando é uma pergunta muito geral, eu peço para a pessoa especificar o que ela quer perguntar, porque se é uma pergunta muito geral, eu não vou oferecer uma generalização de resposta, né? Então, Mas esse é o único tipo de pergunta que eu me esquivo um pouco a responder. De forma geral, eu respondo e eu respondo a maioria dos e-mails. Vocês podem escrever para conexõesauspiciosas@gmail.com, fazendo perguntas, participando do canal dessa forma. Algumas vezes eu acabo produzindo vídeo. Eu estou atrasado, né? Como vocês podem ver, fazia um bom tempo que eu não... Imagina o boletim informativo que eu não mando, acho que desde março, fevereiro desse ano. Eu pretendo mandar um ainda esse ano. Já estou falando isso, acho que uns 10 vídeos. E não se assustem se vocês assinaram, não receberam nada, que eu não mandei nada mesmo. Ultimamente eu não tenho mandado nada. Porque eu tenho que produzir o conteúdo, mesmo que não seja tanto conteúdo, tem que dar uma olhada, ver o que eu quero realmente mandar para as pessoas. Então é uma coisa que dá um. Exige pelo menos um dia de foco. Eu não tenho conseguido achar esse dia para fazer, né? Então, e eu tenho várias já questões que as pessoas fizeram que são válidas de fazer vídeo, tem vídeos prometidos já. E eu vou fazer na sequência. Eu demorei, porque eu sempre demoro um pouco para produzir os vídeos do. Esse aqui é um vídeo do Farol da Certeza. Hahaha, você foi enganado. Então, né, a gente tem essa série de vídeos sobre esse texto do Mipan Rinpoche, que é o Farol da Certeza. Esse aqui é o 39º vídeo dessa explicação. Mas pode ficar aí, eu normalmente eu dou uma explicação. E principalmente hoje, que é o final da terceira questão, ele vai fazer um sumário, né? Então, eu não sei se vai ter que dividir em dois vídeos, mas eu vou tentar fazer em um ou dois vídeos esse sumário final da terceira questão, e daí nós vamos entrar na quarta questão. São sete questões desse livro, Farol da Certeza, que é um livro importante do Mipham Rinpoche, que é o que nós estamos trabalhando agora aqui nesse momento. Nós estamos falando do verso 3.2.3.1.1. Esses números se referem à análise estrutural, né, ou resumo estrutural que o próprio Mipham Rinpoche fez, ou no caso, eu acho que esse resumo estrutural é do Trushul Jamdor, que é o comentário que a gente também está usando, né? Esse aqui é o livro que a gente está fazendo. O texto que a gente está tratando, ele não é grande, mas como tem um comentário, tem uma explicação, tem um comentário do tradutor e assim por diante, ele acaba ficando esse livro enorme aqui. Então, esses números, eles se referem a uma... Quando, né, as pessoas vão, os tibetanos vão estudar um texto, geralmente eles produzem esse tipo de índice altamente sistemático, né, de aquele que está tratando da questão sob esse viés vai responder a questão tal, 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 que constrói né, tudo indentado, né, quem sabe programação sabe que tem uma coisa dentro da outra, aninhado, né? Então, e algumas vezes a gente já viu em alguns textos tibetanos isso ser transformado num diagrama, às vezes quase um fluxograma de computador, mostrando assim como é que está o argumento disposto verso por verso. Então, esses números parecem grandes, mas o texto não é muito grande. 3.2.3.1.1. O espaço fundamental, além do intelecto, em que as elaborações dos quatro extremos são instantaneamente eliminadas, é difícil de reconhecer de uma vez só no nível de uma pessoa comum. Então, a gente já teve falando do Zen nesses vídeos do Farol da Certeza e também num vídeo recente que eu tratei sobre budismo tibetano e Zen. E eu trago aqui a questão do Zen novamente aqui, porque a gente tá, né, tem essa a palavra instantaneamente. Então, algumas vezes subitamente também eles falam, então subtistas ou subteístas, não sei como é que falaria em português essa palavra, de ser súbito, né? Então, realização súbita ou iluminação súbita. Então, tem os proponentes da realização súbita e os proponentes da realização gradual. E muitas vezes essa questão ela é confusa para as pessoas, assim, né? Mesmo porque eu acho, como eu falei no vídeo do Zen, essa palavra instantânea, embora ela esteja presente aqui também nessa tradução, então ela não é exatamente precisa, né? Então a gente está falando aqui de não causal, ou seja, não produzida por causas, não é uma coisa que é só uma questão de um instante, né? É uma questão de ser quântico, assim, né? Não estou falando de coaching quântico, mas os estados quânticos são assim, né? Então o elétron está aqui, ele não passa pelo intermédio para chegar no próximo estágio, né? Ele dá um salto, né? Então a gente fala salto quântico. E aí estão falando desse tipo de questão discreta, né? Então está no estado discreto aqui, vai para outro estado discreto. Então se ilumina, né? Não vai indo, indo, indo até chegar nesse patamar. Ele passa para outro estado discreto, né? Atravessa para outra margem. Então essa é uma versão dos fatos que existe dentro do Dharma, né? Mas o que está se dizendo aqui, e o que na verdade não é uma coisa, o Zen, você vai ver as pessoas fazendo discurso do Zen, eles vão ficar falando da superioridade do Zen, das grandes vantagens do Zen, eles vão dizer que é porque é uma tradição instantânea, ou não causal, né? Então, ótimo, Mahayana não causal, Vajrayana, a gente concorda, né? O instantaneísmo aqui é a nossa praia também, nós também gostamos disso. Mas, não só nós dizemos que isso não é para qualquer um, quanto o próprio Zen, vez após vez, diz que isso não é para qualquer um, isso é uma prática de elite. Né? Então, normalmente, o que eles fazem, eles põem, é como se fosse, né, o esperma que fecunda o óvulo. Né? Tem milhões ali fazendo zazen, e daí só um vai fazer esse salto para outro patamar. E é muito raro, eles sabem que é muito raro. E o aproveitamento do que essas pessoas estão fazendo em termos de o que é instantâneo, e elas estão praticando, segundo uma perspectiva instantânea, mas elas estão praticando, né? Elas estão botando esforço. Então, elas, tem alguma coisa que parece gradual em botar esforço, em ficar sentado, né, na frente de uma parede, de forma deliberada e assim por diante. Ou fazendo tradição de koans, ou o que seja, né? Então, parece que tem uma, né, passa por uma... Até produzir aquele flash... aquele Satori, depois aquele Kensho, depois aquele não sei o que, que são realizações assim que parecem instantâneas, parece que tem um trabalho ali, né? Então parece que tem alguma coisa gradual também nesse pessoal. Então essa briga que sim, essa tradição é mais instantânea, aquela tradição é menos instantânea, é mais gradual e assim por diante, essa é uma briga assim, tem pessoas que são mais capazes, tem pessoas que são que nem a gente. Então os textos tibetanos, eles são sempre assim, né? Eles não vão dizer assim, a gente não vai dizer assim, quando eles dizem, ah, esse aqui é o texto para os mais inteligentes. Então a gente já se exclui, a gente diz, esse texto não é para nós. Esse texto é para alguém, né? A gente lê, e se a gente entender alguma coisa, melhor para nós, né? Mas a gente não assume que é para nós a prática superior, né? A gente, ou secretamente assume. Se a gente assume, a gente não fala para ninguém. Porque é de totalmente mau gosto, né? O texto do Trancho Jandor diz que isso aqui é para áreas, né? Para seres nobres, para seres que já realizaram a vacuidade. Né? Então, seres que já estão, essa coisa instantânea é uma coisa, para seres que já têm isso, já tem esse, o impulso kármico de vidas anteriores, a prática deles se manifestou nessa vida, e eles, o Dharma é muito simples para eles só precisam, né, como o patriarca Huineng, né, que ele estava passando, assim, ele era uma pessoa de origem humildíssima, e ele estava passando quando alguém estava recitando o Sutra do Diamante, ouviu um verso do Sutra do Diamante, produziu a realização completa nele. Então é isso que a gente fala instantâneo, né? Mas quem era Huineng? Huineng era humilde, parecia essa aparência humilde. Mas ele era realmente alguém que chegou ali do nada? A gente não sabe. A gente não sabe o que ele praticou em vidas passadas. A gente não sabe que tipo de bodhisattva ele já não era. Talvez até mesmo sem se auto-reconhecer, né? Então a gente não assume que a gente está de posse dessa possibilidade não causal, dessa possibilidade instantânea, né? A gente pode ser que isso aconteça com a gente, mas a gente não assume isso. A gente vai fazendo esforço até, digamos, isso acontecer, né? Então, a gente está falando aqui o espaço fundamental além do intelecto. E aqui, algumas pessoas me escrevem assim, eu recentemente teve uma vez assim, não consigo entender, aí vem um aspecto lá do ensinamento, né? É óbvio que para nós é muito difícil de entender certas coisas. Por quê? Porque nós não estudamos, nós não somos familiarizados com o assunto, daí... Às vezes, quando a gente olha, né, um livro de matemática avançado, assim, a gente olha de cabeça para baixo, olha de lado, é tudo a mesma coisa para nós, é um monte de símbolo, parece língua alienígena. Né? Então o Dharma, por questão de familiaridade, ele pode ser muito difícil de entender. Então a pessoa está falando uma terminologia que ela tem um sentido específico dentro do Dharma, que ela, o sentido específico vai ser aprendido no contato com os outros praticantes, a gente vai se apropriando de um sentido comum, né, para os termos que a gente utiliza no Dharma. E tem correções dentro disso, então a gente se apropria às vezes do sentido que não é perfeito, que é incompleto, depois a gente, né, tem uma professora minha que disse que demorou, grande professora, disse que demorou 22 anos para entender o sentido do termo mantra, né, uma das palavras mais comuns, que toda pessoa repete pela rua, assim. Mas ela estava lá, praticando o budismo tibetano, recitando sei lá quantos milhões de mantras, fazendo tanto, não sei quanta prática. Daí ela, né, 22 anos depois, surgiu um instantâneo nela, né? Um instantâneo, ela entendeu que era mantra. Então, por uma questão, né, gradual, assim, do entendimento das palavas, e isso depende... Daí a pessoa vai dizer, ah, mas eu vou pensar, vou estudar muito fortemente, eu vou estudar, né, vou me dedicar bastante, e isso vai acontecer. Se a pessoa não se dedicar, provavelmente não vai acontecer. Mas a dedicação apenas da pessoa a estudar e se familiarizar com as palavras muitas vezes não é suficiente. Porque a pessoa precisa gerar o mérito, ela precisa encontrar essas palavras dentro de uma mente que está apropriada, que já se livrou de certos obscurecimentos, que já produziu certas causas, já produziu certos méritos, né? Já está de acordo, funcionando, operando de acordo com certas atitudes, né? Então, aí, quando essa mente está aberta de um jeito específico, receptiva de um jeito específico para esse ensinamento vai ser entendido. Então, mesmo o intelecto, ele não é bem assim. O intelecto não é só intelecto. Se fosse só intelecto, né, uma pessoa muito inteligente seria boa. Né? A gente sabe que a pessoa inteligente, ética e ser muito inteligente não está necessariamente junto um com o outro, né? Então, no Dharma, ética e inteligência tem que estar junto um com o outro, porque é uma inteligência específica que vai entender o Dharma, uma inteligência ética, uma inteligência... Não só ética, né? Ética é um exemplo para a pessoa entender que, né, tem gênio do mal aí. Tem muita gente inteligente que não está produzindo benefício nenhum para si nem para os outros, né? Então, só a pessoa pensar forte não vai produzir o Dharma. Pensar forte sozinho ainda é perigosíssimo. Só pensar forte não adianta. Então, a pessoa diz assim, eu não entendo... Tá falando dela, né? Eu não entendo, não quer dizer que a coisa seja incompreensível. Ela tá falando dela. E daí, muitas vezes é óbvio o tipo de obscurecimento, principalmente nas questões mais... usar a palavra metafísica, mas não são questões metafísicas, né? Elas são questões de ataque à metafísica. Então é porque a pessoa tem uma predisposição metafísica lá, geralmente de base teísta, de base na cultura, né, eurocêntrica, e daí que é o que nós somos, nosso background, é quando a pessoa vai tentar entender aquilo, ela já está pronta. Às vezes ela transforma todo o Dharma, né? A gente vê pessoas extremamente errôneas, porque transformam todo o Dharma, toda a visão do Dharma, né? Elas não estão em contato assim, com uma tradição, elas formam uma tradição própria, e daí elas estão produzindo, na verdade, às vezes acontece, assim. Não sei se no Brasil, não sei se tem, talvez um ou outro desqualificado que transformaram todo o Dharma numa coisa teísta, numa coisa eternalista, dizendo que a Europa está na frente do Dharma, assim. Tem, às vezes tem. Então as elaborações dos quatro extremos são instantaneamente eliminadas, né? Negar, afirmar, tanto negar quanto afirmar, nem negar nem afirmar. Esses são os quatro extremos, né? Caminho do meio está além dos quatro extremos, 16 extremos. Daí vai fazendo combinações dessas coisas, vai produzindo assim uma, né, que nem aquela história do tabuleiro de xadrez. Vai ter obscurecimento 1, obscurecimento 2, 4, 8, né? Vai botando, chega na metade do tabuleiro, porque 2 na 64 é um número bem grande, né? Então, tá, tem, além de todas as possibilidades de visão extremista. Bom, e ainda nesse primeiro verso, não sei se já vai estar comentando um pouco o que vem depois, mas eu já quero falar, assim, dessa questão de, né, que eu já estou dizendo, da pessoa achar que o intelecto é suficiente. O intelecto... ele não é suficiente, mas geralmente ele é necessário. Então o intelecto vai, através da prática do Dharma, você vai ver as limitações, reconhecer as limitações do intelecto. Então, não é que você ganhe por decreto uma coisa, não, o Dharma está além do intelecto, então você aceita isso por decreto. Você vai usando o intelecto, mas você vai usando o intelecto com uma honestidade tal que as limitações do intelecto se revelam. E daí, quando você revela as limitações do intelecto, aí você se torna receptivo, não assim, não vai ser uma formulação, né, é assim porque foi dito assim, não, você vai, né, ter também a prática de sentar com a estabilidade da meditação e assim por diante, daí você vai ver, a gente usa essa palavra ver, eu vou fazer um comentário porque aqui também depois vai aparecer soundness, né, que eu traduzi como infundado, né, então soundness, unsound, né, no caso, infundado. Porque soundness é uma expressão que tem... Eu me lembro uma vez eu estava traduzindo um geshe, né, que é uma espécie de um pandita, um doutor no budismo geluk, né? E ele perguntou assim, ah, você sabe o que eu estou querendo dizer aqui nesse texto por sound? Né, porque é um erro de tradução comum, fácil da pessoa fazer. Não, está falando de som, né? Vai traduzir som para as pessoas, né? Mas como eu tinha feito filosofia... Né, a gente sabe o que é soundness, que é a correção de um argumento, né? Então, um argumento é correto, é sound. Ele soa bem, mas não é que ele soa bem, né? É porque ele está todo... Ele é sound, ele é perfeito, ele não tem problema formal no argumento. Então, se não tem um problema formal no argumento, ele é sound. Se ele tem um problema formal, ele é infundado, né? Ele não pode ser... problema formal quer dizer que, né, não fere regras da lógica, lá da inferência, etc. Não pode se estabelecer. E daí, é curioso que daí a gente está falando da visão além da visão. Então, soundness, a gente tem essa coisa de usar o som para falar de um programa, assim, de entendimento de um argumento, de uma exposição a respeito de uma coisa, uma preleção, né? Então, isso aí tem lógica, faz sentido, né? E não é tem lógica, faz sentido porque soa bem. É o contrário. Parece que soa bem, mas é porque está correto. É, e pode ser estabelecido como correto por prova e assim por diante, né? E da mesma forma a palavra visão, então a gente usa a palavra som para falar de correção lógica, e a gente fala visão para o entendimento, para o reconhecimento da vacuidade, né? Então é engraçado que a gente usa os sentidos físicos, é um pouco como se usa também a palavra espaço para falar da realização do Buda. A realização do Buda é como o espaço. É, daí tem várias coisas, assim, ela é, em certo sentido, permanente, né? Então, o espaço da xícara, você pode ter uma possibilidade de botar café, tem uma possibilidade de botar chá. Se você quebra a xícara, é só uma união do espaço de dentro da xícara com o espaço de fora. Então, você está falando do espaço, parece que fazendo uma analogia com a mente do Buda. A mente do Buda não é espaço, mas aí você entende algo sobre a mente do Buda refletindo sobre certas características do espaço. E da mesma forma, você entende algo sobre lógica, refletindo sobre, talvez sobre certas características do som, o entendimento do que é o som, o que é soar bem uma coisa. O que, que faz soar bem um argumento? Aí eles foram estudar e aí descobriram, tem argumento que fere as regras da lógica, não vai soar bem. Então a pessoa tem um gut feeling dela lá, quando ela ouve, que não fecha. Mas ela vai lá e verifica por que não fecha o argumento, né? Então, tem a ver, eles falam isso em termos do ouvir. Então, né? Porque a pessoa não é burra quando ela está ouvindo, ela tem uma inteligência já que está produzindo se tem entendimento naquilo ou não, né? Então isso é interessante. É uma analogia, não quer dizer que tem um som correto quando a coisa está correta. Não é o som que está correto. Não é o som que está correto. E assim não é a visão também de ver que está vendo, né, a vacuidade. Obviamente, né? Mas tem uma analogia também com o aspecto da visão. Também por esse motivo tem... Talvez a gente fale de... Né, a meditação ela tem, em termos de yoga, de posição do corpo, do que a gente faz, de ficar com o olho aberto e de ficar ouvindo as coisas... É, então isso tem alguma relação, esses aspectos. 3.2.3.1.2. O sistema de estudo e reflexão serve para a eliminação das elaborações dos quatro extremos passo a passo, gradual. Então, você estuda e reflete sobre o Dharma para eliminar as elaborações dos quatro extremos, né? Então esses obscurecimentos são essa miríade, esses dois na 64, muito mais, Googleplex de... elaborações que você cria em torno de afirmar, negar, tanto afirmar quanto negar, nem afirmar nem não negar, né? Então, com relação ao quê? As aparências. Né? Então, você quer dizer que a coisa... Né? Por exemplo, né? Então, tu tem um objeto, um ensinamento básico sobre vacuidade, você tem um objeto, aí você vê o objeto como sólido, mas, na verdade, ele é feito de partes, ele está sempre em constante transformação, os átomos ali dentro estão vibrando, o objeto depende do que você está vendo, da incidência da luz e assim por diante, mas você fala daquilo de um objeto, você separa o objeto das fronteiras dos outros objetos, através, às vezes, apenas de um conceito, né? Ou você diz, por que você não chama a cadeira de madeira, e você chama a cadeira de... E assim por diante, né? Então você tem esses vários símiles, vários exemplos com relação a como você projeta sobre as aparências vários tipos de reificação. Então, não quer dizer que essas reificações todas elas estejam erradas no sentido convencional. Na verdade, o sentido convencional é todo embasado nessas reificações. Né? Então, você entende o sentido relativo quando você entende que você está fazendo essas projeções. Agora, saber que você está fazendo essas projeções, está de posse dessa mente flexível que produz todas essas projeções, aí isso é a realização lá, que vai ser a realização da vacuidade. Então, você vai estar eliminando as elaborações, essas reificações que você tem com relações a aparências, que geralmente tem quatro modos básicos, que é, né, afirmar, negar, tanto afirmar quanto negar, nem afirmar, nem negar. Todos os objetos dos sentidos, inclusive os objetos dos sentidos que a gente chama de, né, intelecto, mente, né, a mente da mente. Então tem uma mente que produz os objetos intelectuais, né? Então todas as formas intelectuais que você produz, então tem um olho da mente, tem um sentido de olfato da mente, e assim por diante. E tem uma mente da mente. Então, que produz a ruminação e todos os aspectos, até a tal da apreensão que você vai meditar lá, né? Então, quando a gente está operando através dessas reificações produzidas por essas mentes todas, a gente não está vendo a coisa como ela realmente é, né? Então, quando a gente está fazendo estudo e reflexão, a gente se acostuma com esse estado, né? Na medida em que nos acostumamos com ele, cada vez mais cresce a certeza. Então, porque a gente vai, através do intelecto, reduzindo esses obscurecimentos, ou pelo menos desafiando eles, aí cresce a certeza no Dharma. Então, é por isso que esse aspecto gradual é importante, né? Então, a pessoa ganha confiança na prática do Dharma através da análise, através da contemplação, através de ouvir os ensinamentos. Isso que faz é que a reificação equivocada se dissipe. A outra pessoa lá, que vai além das quatro instantaneamente, ela não precisa passar por esse processo gradual. Ele já não reifica nada, não está fazendo. Mas quando a gente tem o intelecto, a gente vai fazendo dissipar essas reificações, e daí ele vai cada vez revelando mais essa lua crescente, né? A visão infundada, 3.2.3.2, a visão infundada que não apreende a nada. Então a gente estava falando das meditações errôneas que começam com um decreto de não apreensão, né? Então o objeto não é apreender nada específico, mas se você se recusa a aprender, né, a focar um objeto que seja ou outro que seja, então você tem, por decreto, assim, você produz um coma mental, uma espécie de ausência, estado de ausência por decreto, assim, aí isso é um problema grave. Então, eu não diria que o Zen faz isso, mas o Zen às vezes faz isso, como o budismo tibetano, às vezes as pessoas caem nesse tipo de armadilha, e daí tem remédios, ensinamentos específicos sobre isso, e os budistas, por acaso, o pessoal do Zen que tentou entrar no Tibete, como eu já falei em outro vídeo, eles talvez estivessem propondo algo assim, ou foram entendidos dessa forma e foram refutados, né? Então, não é essa a meditação. Tem uma diferença aqui entre uma meditação além do intelecto qualificada. Tem várias formas de não conceitualidade além do intelecto. Tem algumas que são qualificadas, como algo que vai produzir obstáculo, não vai produzir iluminação, pelo contrário. E tem algumas que, ou uma, pelo menos, uma forma que é livre e que tem a sabedoria mesmo. Não tem só tá além do intelecto, mas tem a sabedoria. A visão infundada que nada apreende, não se ocupa, se por decreto produz que, né, não pensa em nada, não faz nada, não tá tudo resolvido, foca no, sei lá, no não focar, assim, simplesmente, né, por decreto. Não produz a confiança de que nenhuma entidade real é estabelecida em qualquer lugar. Então, na verdade, você tá, né, superimpondo uma parede, não vamos falar uma parede, mas está superimpondo assim, um branco por cima das aparências e dizendo, ah, todas as aparências são a mesma coisa, assim por diante. E daí, na verdade, você está só botando um conceito e dizendo que é um não conceito, que é não conceitual. Na verdade, é isso que eles estão fazendo. Estão meditando sobre sobre uma ausência de conceito que é, na verdade, um particular, né? E daí eles estão dizendo que isso é não particular. Então essa é a armadilha comum, né? Então, esse tipo de prática não vai remover os obscurecimentos. Daí aqui ele vai dizer na cara, assim, né? Então, se a pessoa fizer essa prática, ela não vai obter as qualidades do Buda. Se a pessoa fizer essa prática de não conceitualidade por decreto, de não apenas obedeça a não apreensão, né? Entre uma pessoa que é sublime e que reconhece diretamente o que está além do intelecto e consegue praticar ali, e está sempre revelando essas qualidades, e uma pessoa que é um idiota que ouve a respeito disso e diz, eu sou um instantaneista e eu estou revelando isso, estou praticando nisso, estou além dos... Então tem uma diferença extrema, né? Essa pessoa não desenvolve qualidade nenhuma, não produz nenhum tipo de ajuda nem para si mesmo, nem para os outros, né? Então esse tipo de prática é totalmente absurdo a pessoa entrar nesse tipo de prática. Então, parece, né, se a gente fala para alguém que não está acompanhando o que a gente está explicando aqui, se a gente fala do não conceitual, parece que é uma coisa só. Então, a pessoa não pensa em nada, né? Então, tem uma diferença entre uma pessoa não ter uma visão particular, não reificar as coisas, não cair nos extremos, que é a liberação, que é reconhecer a vacuidade, que é o que os Budas ensinam, e um decreto de dizer é não conceitual, tá, é instantâneo, e você está lá e você está lá não vendo nada, né? Não vendo nada especial. Será? Será que isso é suficiente? A gente vai saber se isso é diferente ou suficiente na medida em que a gente entende a diferença entre essas duas coisas, né? É importante que esse estado é tão comum que ele está sempre sendo repetido aqui. Então é comum a pessoa confundir uma coisa com a outra, imagina para quem não entende do Dharma, né? Para quem não estudou e para quem não ficou ouvindo falar sobre essa diferença várias vezes, né? Então é uma coisa mais comum a pessoa confundir uma coisa com a outra. E é comum entrar nesse estado também quando a pessoa está meditando. Então, geralmente, quando a gente recebe um ensinamento de meditação, a gente vai receber advertências sobre esse estado, que é um estado de sonolência, que é um estado de torpor, é um torpor sutil. Tem um estado de sonolência, depois tem um estado de torpor sutil, depois tem um estado de fixação na não conceitualidade, na ausência. Que todos esses estados são estados de reificação e problemas, né? E a gente vai, quando a gente meditar, a gente vai encontrar esses estados. Então, se a gente não tiver mérito de vidas passadas, ser um ser sublime, ou um professor muito qualificado, ou acesso aos ensinamentos, a gente vai cair nessas armadilhas e vai produzir o quê? Um renascimento como animal, um renascimento como Deus, no reino da forma, da não forma, e do desejo, né? Então, não tem vantagem nenhuma, não vai produzir vantagem, não vai produzir as qualidades do Dharma, né? No próximo verso ele vai dizer isso, 3.2.3.3.1. Se você, né, um exemplo clássico de inferência no Dharma é se você vê fumaça, é porque tem fogo, né? Então, até acho que se fala isso em português bastante, mas no debate no Dharma, esse é o exemplo que eles usam, os monges brigando lá uns com os outros, eles estão falando de lógica, e quando eles vão falar de lógica que inclui, né, no caso do budismo, epistemologia e tal, então quando eles estão falando de estabelecer que algo é verdadeiro, então eles estão falando de inferência, então estão falando que tu vê uma causa e uma condição a respeito de uma coisa. Então, um exemplo, normalmente, claro, a gente sabe que em casos extremos a gente vai encontrar fumaça, assim, fogo. Mas se você vê lá na colina, né, no caso de um tibetano, lá do outro lado, se você vê fumaça, com as qualidades de fumaça, você não vai encontrar fumaça sem o fogo, né? Então você assume que tem fogo lá. Então, lógica 101 para eles, assim, lógica e epistemologia. Então, a diferença entre as meditações é a mesma. Então, se você não vê a pessoa tendo as qualidades que se supõe que uma pessoa que pratica o Dharma é um Buda, vai ter, e daí a pessoa está falando dessas, se você não vê, né, a fumaça, então não tem o fogo. A diferença entre essas meditações, né, a meditação que apenas projeta uma não conceitualidade e a meditação que realmente atinge o resultado ou reconhece as coisas como elas realmente são, essa diferença ela é conhecida pelo restante entre as máculas abandonadas e a realização obtida. Então a realização é um montante positivo, e daí você tem as máculas abandonadas, que é um montante negativo, né? Você está removendo as máculas e aumentando a realização. Então, se não sobrar, né, se tiver um restante, tiver uma sobra aí ainda, ou seja, você não abandonou todas as máculas ou você não atingiu a realização completa ainda, então é porque você está meditando na forma problemática, né? De acordo com a forma problemática. Então, 3.2, então ele vai falar das duas formas agora nos próximos versos, né? Então 3.2.3.3.2.1, a meditação do idiota comum não é uma causa para abandonar as máculas ou para a realização. Então, né, se a pessoa vai lá e ela produz aquela meditação que a gente está falando, né? Uma vez que o obstáculo para a produção de boas qualidades é um obstáculo para a produção de boas qualidades, você meditar, né, apenas num decreto de não conceitualidade, né? Ou num estado de ausência qualquer, assim. É como passar o chá pelo coador de novo, né? Então, você já está com o produto da coisa, você vai só passar por um processo para obter a mesma coisa, ou pior ainda, porque daí você vai chamar de chá o que sobrou, né, que não sobra nada, só sobra os resíduos assim, problemáticos, né? Então não resolve nada. O aprendizado escritural e a realização se vão, se esvaem, e as perturbações emocionais se acumulam, né? Então tu tá passando, tu tá, né, coando o chá, tu pega aquele resíduo que tem no chá lá, aquilo vai ficando cada vez maior, né, no coador. E aí a realização está indo embora, que é o próprio chá, né? Então não tem vantagem nenhuma. Eu demorei para entender essa analogia aqui, só foi possível pelo comentário do Trochu Jandor, né? Então, que ele estava falando de coar o chá mesmo, não coar, fazer o chá com o coador, né? Ele está falando assim, o chá está pronto, e daí você vai coar o chá de novo, né? Em particular, aí aqui é muito importante, a confiança em causa e efeito fica diminuída. Então eu já falei no vídeo lá sobre Zen budismo tibetano. Na verdade, eu pessoalmente, eu nunca vi um professor do Zen falando que você não precisa gerar mérito. Né? Mas eu tenho visto pessoas falando que elas ouviram isso de professores Zen aqui no Brasil. Como eu não, né, não tô ouvindo o ensinamento o tempo todo do Zen, principalmente professores brasileiros, eu não sei, realmente é possível que, tenha, que esteja falando esse tipo de coisa. Aí a gente já vê qual é a meditação deles. Eles estão meditando que nem o Hashan Mahayana, né? Aquele professor que não conseguiu entrar no Tibete porque a meditação dele foi considerada errônea. Então, se a pessoa medita, né? Aqui a discussão aqui é entre Geluk e Nyingma, principalmente. E os Geluk acusam o Nyingma de, né, não terem um comportamento ético, de serem muito mais deslocados do que eles, né? Então, essa é uma acusação, assim, digamos assim, anedotal, né? Então, a maioria das pessoas vai fazer essa relação. Na verdade, a gente vai encontrar maus exemplos nas duas tradições e bons exemplos nas duas tradições. Talvez, dependendo da época, possa ter uma variação entre uma e outra, né? Mas não é a questão principal da diferença entre essas tradições, o fato de umas aderirem super bem, né? Os bons, né? Os Gelupas, os virtuosos, né? Então, não é exatamente essa a diferença. E aqui, o Mipa Rinpoche está concordando com a Geluk. Se a pessoa pratica direito, né, o que a Nyingma ensina, o que, né, essa realização não conceitual, que a Geluk também ensina. Só que daí, claro, tem essa discussão sobre até onde vai essa não apreensão e tal, que nós já falamos nos versos anteriores. Mas aqui ele está dizendo assim, não, a gente concorda. Se a pessoa pratica certo, ela vai entender mais ainda o relativo, porque tem uma confluência, tem uma união entre relativo e absoluto. Então ela vai entender mais causa e efeito. Então ela vai ser mais ética. Então ela vai ser mais de acordo com o que o Buda ensinou. Inclusive preceitos. Né? Então, se a pessoa for diferente, se ela produzir uma visão que ela está dizendo por aí, né? Tem essa história famosa do Dudu Rinpoche, que a pessoa ouviu esses ensinamentos não causais, que vão além de karma, né? E daí a pessoa saiu por aí espalhando que se fizer ação não virtuosa não dá nada, e se fizer ação virtuosa também não produz mérito, não produz karma, né? Ou se produz, tanto faz, porque eu tô na realização. O Dudu Rinpoche chegou, né? Não foi como uma espingarda, né? Ele foi com uma espada, um aluno dele, né? Ele cometeu esse ato, assim, de dividir o cara ao meio, né? Ele era um mestre um pouco irado, assim. Você vai além de causalidade, é esse tipo de fim que espera você, assim, né? E daí se você está ensinando isso para os outros, que nem esse cara estava fazendo, aí os protetores, né? Aí a situação fica grave para você, assim, não é uma coisa muito... Então, se tem aí um professor do Zen dizendo que, né, o Zen não é um caminho gradual, então o Zen não tem geração de mérito, perigo. Como eu estava falando no vídeo também anterior, quando a gente fala geração de mérito do ponto de vista causal, a gente está falando de algo para produzir, né? Não é produzir iluminação, é produzir a possibilidade dessa realização instantânea. Então, porque a pessoa tem pessoas que têm essa possibilidade e pessoas que não têm, isso todo mundo reconhece. Por que tem essa diferença? Porque são de mérito. Aí depois da realização, né, quando a gente está falando do mérito no sentido não causal, a gente está falando da ação iluminada, né? Karma. Karma, né, como se fosse a família karma. Aí a ação iluminada dos Budas. A ação iluminada dos Budas, ela é não causal. Então, ela é feita do ponto de vista... Ela parece mérito para quem está olhando. Quem olha assim, não sabe que a pessoa é um Buda, parece que aquele cara está gerando mérito. O Guru Rinpoche parece que está praticando. O Guru Rinpoche já surgiu iluminado. Ele não precisava praticar, não precisava aprender, não precisava estudar sobre um lama, não precisava ter mestre, não precisava fazer nada, porque ele já era iluminado. Mas ele parece passar por esse caminho como uma expressão da iluminação dele. Então, quando a gente fala de mérito no escopo causal, a gente está falando de algo para chegar em algum lugar. Quando a gente está falando de mérito no sentido não causal, a gente está falando de ação como uma expressão das qualidades da mente iluminada. Né? Então, cuidado! E se a pessoa não tiver de acordo com a ética budista, não tiver de acordo com as qualidades da mente, né, compaixão, amor, alegria, assim por diante, ela não está fazendo a meditação certa. Se ela diz que está fazendo uma meditação, ela está fazendo, né, uma meditação errada. E aqui tem uma confluência aqui entre o entendimento do Atisha, o entendimento do Tsongkhapa, o entendimento do Guru Rinpoche, o entendimento do Mipam Rinpoche, o entendimento de todos esses professores tibetanos. E, na verdade, também acredito, não sempre respeito isso, acho que esse ensinamento... Tenho certeza que esse ensinamento... Porque se tem seres realizados no Zen, e meu professor disse que tem seres realizados no Zen, Então eles têm esse ensinamento que une relativo e absoluto. Então eles têm esse ensinamento que entende mérito, não só da forma causal, como da forma não causal. Então eles também sabem como lidar com o gradual e com o instantâneo, né? Podem frisar o instantâneo, não tem problema nenhum em frisar o instantâneo, né? Questão de ênfase daí. Questão de ênfase é uma coisa. Eles têm o ensinamento Pali, eles têm o cânone Mahayana, eles não são uma coisa desvinculada do budismo. Se eles forem uma coisa desvinculada do budismo, a gente não precisa nem falar sobre eles, né? Então, se eles estão vinculados ao budismo, é porque eles têm mérito, é porque eles têm karma, é porque eles têm um ensinamento relativo do Dharma, porque eles têm as qualidades do Buda, porque eles têm a realização do Buda e assim por diante. E eu acredito piamente, não estou sendo sectário aqui, né? Estou dizendo, vamos separar o joio do trigo. Tem visões errôneas por todo lado, tem visões errôneas entre praticantes Nyingma, entre praticantes Geluk, entre praticantes do Zen, e tem visões, né? Tem visões, não é um tokurt de dizer que o Zen é não. De forma alguma, eles têm essas qualidades, eles sabem fazer essa diferença e eles sabem produzir essa realização. Então dá pra ver pela que tá dizendo, que dá pra ver, em particular, a confiança na causa e efeito fica diminuída. Se você vê uma pessoa que tá meditando um monte lá e tá diminuindo a ação ética dele, diminuindo as qualidades como sabedoria e assim por diante, é porque ela tá meditando daquele jeito lá, que nem uma pedra, né? Que, naquela não mente, tem um jeito de falar não mente que é correto e tem um jeito de falar não mente que é esse problema aqui. Então, essa palavra dá essa abertura para esses dois escopos aqui, né? Então, cuidado. Caso alguém tenha os olhos da visão autêntica, né? Então, a gente está falando aqui, visão autêntica reconhece a vacuidade, reconhece essas diferenças, né? O aprendizado a partir das escrituras, a experiência e a realização fulguram. As três coisas fulguram. Então a pessoa se mostra alguém que entende o Dharma, né, porque ela consegue entender o Dharma, porque ela olha para os textos e ela vê o entendimento dela ali, ela tem as experiências correspondentes a essas, né, através da prática, e a realização, ela obtém, né, essas qualidades se evidenciam nessa pessoa, né, então essas três coisas acontecem. Então porque ela reconhece a vacuidade, por virtude de reconhecer a vacuidade, a confiança em verdade relativa e infalível de causa e efeito, então ao reconhecer o definitivo, ela reconhece o relativo, é confluente. Não tem separação. Quando tiver separação, você reconhece uma vacuidade que exclui a interdependência, que exclui o mérito, que exclui assim, a causa e efeito, karma, por exemplo. Aí a gente está falando, provavelmente a gente está falando dessa visão do Hashram Mahayana, que dizia isso, que, né, não foi permitida a entrada dele no Tibete, porque ele ensinava dessa forma. Ou, pelo menos, foi assim que ele foi entendido. Então, essa confiança, na verdade, relativa e infalível de causa e efeito, aumenta cada vez mais e diminui as perturbações emocionais. 3.2.3.3.2.2.2 com o samadhi, que permanece unificadamente no estado de certeza induzido pela análise. Então, a gente está falando que a pessoa vai lá e produz essa apreensão modal, né? Então, ela produz a análise, une, né, shamatha, uma estabilidade mental, com a vipassana, que é a visão, esse reconhecimento da natureza verdadeira das coisas, que é a vacuidade. Então ela une essa, né, a experiência, a conclusão da análise com a estabilidade meditativa, então ela unifoca nisso, e daí o sentido último é visto pela ausência de visão. Então aqui tem essas três etapas, né? Então tem o samadhi, tem a estabilidade meditativa, tem o vipassana, que é essa análise que produz esse resultado, e depois tem essa liberdade, que é essa ausência de uma visão particular, então, que não é se fixar numa apreensão modal. Então a gente tem, né, o resultado, que é o resumo de toda essa explicação aqui nesse verso, que é essa união de shamatha e vipassana, que produz uma apreensão modal que se coaduna com a percepção da realidade, e daí você não precisa mais, quer dizer, você pode ter ela, pode não ter ela, que tem uma ausência de visão particular que permite, ou seja, a pessoa se colocou no lugar, não precisa mais da escada, e assim por diante, essas analogias que a gente tem na filosofia ocidental, inclusive. Então, explica, né, essa união também, essa confluência entre a tradição nova, pelo menos na versão de Atisha e de Tsongkhapa, e a tradição antiga, que o Mipa está fazendo, né? Para quem eu não tenho um grande entendimento do Dharma, mas o pouco que eu entendo, e o pouco que eu entendo, né, do que eles discutem na Geluk, do que eles discutem na Nyingma, isso aqui é uma sinfonia que vai confluindo aqui no momento, né, dizendo que, olha só, Tem como compatibilizar essas duas visões aqui. Ó. Se você não se prender demais nessa ideia de apreensão modal, e se você não se prender demais nessa ideia de não precisa estudar, não precisa, né, tudo é um mau humor com relação ao relativo dentro do Dharma, né? Instituição, texto, estudar, fazer inferência, e assim por diante, né? E depois também, principalmente com o ensinamento relativo de causa e efeito, mérito não importa, esse tipo de coisa que, né, pelo jeito eu não falando aí. Se você não se prende nesse tipo de ideia errônea e você produz o samadhi com base numa visão correta, a partir preferencialmente a partir da análise, né? Se você não é um desses seres sublimes que não precisa de análise, que, como por exemplo o Huineng, apenas ouviu um verso do Sutra do Diamante e realizou o Dharma inteiro, né? Não precisava de mais nada, ele ouviu o verso, estava realizado. Ele teve um debate, assim, umas verificações da realização dele, né? É uma história muito comovente, a história do quinto patriarca do Zen. É bonita a história mesmo, né? Chamado Sutra até, de tão bonito que é. Então, o último verso, né? Assim não se sucumbe a nenhum objeto particular de visão e, é claro, não se apreende nada. Então a discussão lá com os Geluka acaba aqui, né? Então tu não precisa aprender. Tu precisa aprender quando tem toda essa questão gradual e assim por diante. Tu precisa produzir para o intelecto, porque tu não é um ser sublime, e é óbvio, a maioria de nós é assim. Então a gente precisa produzir a apreensão da vacuidade de forma intelectual, e daí você pode abandonar, né? Depois que tá conquistado, não precisa segurar, né, naquilo. Então é como o paladar de um mudo que sente o gosto do melado. Ele não precisa dizer que é doce. Dizer que é doce é... Ele não consegue dizer porque ele é mudo, né? Mas ele sabe que é doce, né? Então é assim que a experiência da realização é descrita, né? Então, quando a gente prova o açúcar, a gente pode dizer, uma pessoa que não tem o sentido do paladar não vai saber o que é açúcar, né? Mas a gente sabe o que é. Dizer não faz a menor diferença. Dizer é um... Então a confiança cresce no yogi que a cultiva, mas apenas a análise não vai produzir essa confiança. Então se a pessoa cultivar a confiança através do entendimento, do Dharma e assim por diante, isso é muito importante para a maioria de nós. Mas se você só faz isso sem, né, dar esse salto aqui quântico, né, instantaneísta que eles estão falando, que, né, que o Zen e a Nyingma às vezes brigam com relação a Geluka, né? Então o Geluka é conhecido um pouco mais gradual e a Nyingma um pouco mais instantânea, né? E essa discussão existia na China também, eles brigavam por causa disso também. Então meramente o gradual não vai produzir a realização. Tem que haver essa experiência direta, né? Mas para a maioria das pessoas, essa experiência direta não é acessível diretamente. Então, aí a gente produz um caminho. Não tem nenhum problema no caminho, o caminho está dentro dessas causas e condições que são unidas entre relativo e absoluto, né? Então tem essa confluência entre relativo e absoluto, produz o caminho. Então a gente tem essa forma gradual e a gente vai lá e estuda o Dharma e assim por diante. Então não tem nenhuma problema entre uma coisa e outra, né? Então aqui a gente encerra a quarta questão do Farol da Certeza, e como eu digo no vídeo geralmente que está sempre aí no final dos vídeos, né, eu espero depois da pandemia que a gente se encontre na prática do Dharma, né? Isso é uma coisa que faz diferença realmente.
Padma Dorje não é um professor budista reconhecido pela tradição, ele apenas repete o que ouviu por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido, descarte. tzal.org. Este áudio foi elaborado em resposta a uma pergunta, pedido ou desaforo. Qualquer coisa, escreva para padmadorje@gmail.com.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawai korajinga sumpa na neoma lundi kwenye chilezi wa tenzi nja soeza peka njapa tu tenjoeche. Om so achi jamia chempe nje la sawa kuncha tu ziweze taibai meja no tutu pia mani nja kisa sunta tu tenjoeche. Chime kwenye pema samba wa sasora nje seno pa igra juwa nshuchu kitu peku kuse deshin tezi nda shinju. Chime tu jo trupa nange uwa cha tunga ndropa teno mu yengi nge kupa madura sa nilundu tinleta tu tenjoeche. Peme jesun peme nisu che peme tan lachi kuse suruwa peme wancho jitro maje so shindo ni beme lundi dro joeche. Pene njua nje chimpote pa yuri ne padante basi peche mbundan kuse chasen tenjoeche. Tu son sanje guru rim. Pachengando quando a deuagem pode abarcar com seu tutor após a sua adepção xingir lá do seu xingir não se mueve já chegou a dançar para longe do partindelo o marrom benza guru pema cede rum que loja são de loja exalinça são de papel trujo xo sung não guarda miral do sung eleixo.